seu podcast semanal de games.
Podcast Downloading, vamos lá para os nossos participantes. André, pixel gigante filosófico level 80, e minha barra de medo se aumenta quando penso se um dia os gráficos de hoje serão demakes de alguma coisa.
Nossa, cara, nunca parei de pensar isso.
Já pensou?
É verdade. Diego, retro gamer level 8, e eu prefiro o demake de Atari de Sonic do que os jogos atuais dele.
Olha aí, com certeza.
Faz sentido. Pablo, chinês level 99, e não existe franquia, seja pra qual sistema for, que eu não vou lançar pra NES. Isso, ganhando apenas 3 dólares por mês.
Nossa, tá muito, hein?
É, chinesa, cara.
Cara, então, hoje aqui com uma lotação tímida, né, somente eu, Diego e Pablo, estamos reunidos aqui pra falar dos demakes.
O que é um demake, André?
É um remake?
Não é um remake, um demake seria um remake ao contrário.
Ah.
Se um remake de um jogo seria você pegar o jogo, atualizar ele para as capacidades gráficas, sonoras, jogabilidade de uma plataforma mais capaz, um demake seria trazer o jogo para uma plataforma menos capaz.
Ou seja, se Resident Evil 5 sair para Wii, ele vai ser um demake.
Exatamente, aí que tá. Olha aí. E se Gears of War sair para Atari 2600, ele será um demake também.
Cara, que foda isso.
Né? Nós temos vários tipos de demakes que são oficiais, demakes que são ports, demakes que são apenas homenagens, né? Versões de fãs, versões ilegais de pirataria, né? E nós vamos dar uma listada geral aqui, falar um pouco de cada um desses. É uma área pouco conhecida aí pra muitos, que é muito interessante, né? Tem muita coisa bizarra, muita coisa que você não esperava que existisse. Então a gente vai começar essa lista logo após a leitura de e-mails e comentários, e daqui a pouco a gente volta.
Mas é tão rápido que você nem vai perceber.
Então, para mais uma leitura de meus comentários, estou aqui com o Fred, o Diego e o Thiago. Olá.
Oi.
Olá.
Antes de a gente começar aqui os e-mails relacionados ao cast número 54, né, de Jogos Difíceis, vamos lembrar aí pro pessoal se unir e se juntar naquela força final para a última semana do Prêmio Top Blog.
Aham.
Uhum. Última.
Última semana, pessoal. Vamos votar.
Cara, eu espero que, tipo assim, quem é ouvinte do Download já votou há muito tempo, cara.
É verdade, isso, no mínimo.
É o mínimo que o cara tem que ter feito. Tipo, eu, que hoje em dia sou um ouvinte, eu já votei, assim, desde a primeira semana.
Olha só.
Então, cara, o trabalho agora de vocês, como vocês já votaram, é recolher outros votos, cara.
É sair na rua pegando votos desconhecidos.
É, exatamente.
Sobre esse pedido do Prêmio Top Blogs, primeiramente eu queria agradecer a todas as pessoas que me deram parabéns, né, pelo meu aniversário que aconteceu semana passada. Foram 3 páginas, quase 4 páginas de scraps do Orkut, né, de parabéns. Eu respondi a todos pessoalmente, e eu espero sinceramente que todas as pessoas que investiram tempo me dando pedidos de parabéns, escrevendo textos pra mim, entrando no Orkut, também já tenham se dado o trabalho de votar no Prêmio Top Blogs, né, cara? Porque, por favor, né, tipo, já é na hora, já. Né?
É isso aí.
Até porque, se você quiser dar parabéns pro Fred no ano que vem, é melhor você votar, que senão o Fred vai morrer, lembre-se disso.
É verdade.
A prova disso é o e-mail que o psiquiatra dele, o Fábio,
pois
mandou.
É, né? Temos um e-mail relacionado aí, que é bem legal, olha só. O Fábio Moraes diz o seguinte: olá, Downloaders, bem, eu sou o Fábio e sou o psiquiatra do Fred. Temo pela saúde mental de nosso amigo, ele começou a desenvolver uma segunda personalidade que ele chama de Sir Frederick, acho que ele pensa que é um paladino do WoW, sei lá. Ele está com um desejo de achar que todo mundo é zumbi com F-Virus, e ele quer comprar a espada do Kratos e sair decapitando todo mundo, de acordo com o pensamento, ah, se for zumbi ele morre, se não for zumbi não vai virar. Por favor, pelo amor de Deus, pelo amor de Kratos, votem no Download logo, não sei por quanto tempo os remédios vão segurar segurar a sanidade dele. Um abraço, adeus, sai. É verdade, cara. O Fred está...
É verdade.
Está numa situação muito tensa.
E a última vez que os remédios não funcionaram, cara, foi um momento marcante, assim. Eu ainda sinto o cheiro do sangue no meu quarto, sabe?
Olha aí.
E eu já limpei muitas vezes aqui.
Vamos lá, então, para os e-mails relacionados ao Cast 54, nosso cast de jogos difíceis, né? Do Cast 67. Algumas pessoas acharam que ele ficou muito curto, né? Mas é um tema que a gente pode repetir várias vezes.
Talvez ele tenha ficado muito curto pro padrão atual de casts que a gente tá lançando, mas ele não é um cast curto em si.
Ah, deu mais de uma hora, né?
Uhum. Mas eu acho que o pessoal deve ter reclamado é porque falou que era de poucos jogos, mas tipo, o cast não foi de todos os jogos difíceis, né, cara?
É. Então vai lá, Fred, primeiro e-mail aí.
Não, o primeiro e-mail é do Júlio, de São Paulo. Salve, galera do Nowloading. Conheci o cast de vocês há um tempinho e gostei muito. O cast sobre games difíceis foi o primeiro que me incentivou a escrever pra vocês, pois gosto muito desse tipo de jogo. O desafiador, não o mal feito. Mesmo não sendo japonês, coreano viciado. A sensação de superação pessoal durante a jogatina é algo muito bom, que na minha opinião é uma das coisas que faz o jogo ser bom. E não são só jogos difíceis que fazem uso desse tipo de técnica para agradar os jogadores. A ideia de ter esses a se colatar em um jogo em busca de uma finalização completa é bem semelhante. Fazer uso desse tipo de estratégia aumenta o fator replay do jogo. Você pode concluir Super Metroid, mas fazer 100% é muito mais legal, não é?
É. É, Fred.
É muito mais legal, mas com certeza é muito menos legal quando você tenta fazer 100% duas vezes e não consegue, né, cara?
E fracassa porque tem um item em uma área que você não pode acessar depois. Isso é extremamente irritante, né, cara?
É, como colaboração, vou falar de alguns jogos difíceis dos quais vocês não comentaram e dos quais gosto e primeiro me vieram à mente. Earthworm Jim, é verdade, né, cara? Um e dois são difíceis mesmo. Eu nunca zerei o dois a propósito.
É, bem difícil.
É um jogo que eu gosto tanto, mas eu nunca consegui zerar. Eu agarrei uma parte lá e pronto, sabe? Não passei. Né? Beautiful Joy.
Também é bem difícil.
Muito difícil.
E Karuga. Sim, que inclusive Karuga a gente vai falar hoje ainda.
Ultimate Ghosts and Goblins.
Esse foi um dos muito que o pessoal mais pediu, né? Dos que ficaram de fora, que é realmente um jogo lendariamente difícil.
Toda a série Contra, é verdade, toda a série Contra é muito.
Sim. E Battletoads também, né?
Ah, é, Battletoads também, o pessoal pediu bastante, né? Mas lembre-se, né? Nós vamos fazer mais casts desses, né? Então não precisamos fazer falar de todos mesmo.
E quem sentiu falta de Battletoads, pode esperar que me mandaram uma história pra Start Pause. Essa semana vai ser sobre Battletoads, justamente por causa do jogo difícil.
Olha aí.
Então aguarda.
Olha que legal. E eu estendendo já essa lista também, um que me marcou muito, mas eu nem lembrei de comentar na hora da gravação, é aquele Turma da Mônica pra Master System, né?
Aham, no Castelo do Dragão. Ele é uma versão brasileira, né, modificada do Wonder Boy. Então vai lá, Thiago, próximo e-mail.
Então, eu vou ler agora um e-mail do Danilo Marco Willen Gomes, de 23 anos. Ele é designer gráfico de Ariraporanga, São Paulo, ou Brasília, não sei, uma das duas.
Olha que interessante, ele é amigo de infância do Emanuel Braga, então ele nasceu em Tefé, Amazonas, como o Emanuel ia pra Manaus gastar R$50 nos arcades ou não.
Então, ele mandou um e-mail dizendo o seguinte: aqui estou eu, mais uma vez, para novamente parabenizar vocês pelos dois últimos podcasts, um melhor que o outro. Sobre o cast Jogos Difíceis, achei que falaram de poucos jogos, o que deixou o cast, na minha opinião, com a impressão de ter sido muito curto, né, aquilo que a gente falou lá, já comentou sobre isso.
Sim.
Ele continua dizendo: mas ainda assim adorei, muito bom, como todos os outros. Tem sonhos horríveis com os primeiros chefes de Devil May Cry 3, estou falando daquela aranha que cospe fogo pela bunda.
Eu não lembro desse chefe, não.
É o chefe desse, não.
Ah, tá, então tá confundindo com...
E ele continua dizendo aqui que demorou muito pra aprender a jogar direito, então ele perdeu a conta de quantas horas gastou naquela desgraçada. Mas o jogo em que inicialmente me deu o maior sentimento de dificuldade foi o Super Ghosts and Ghosts para Super Nintendo, e ele demorou dias para passar da primeira fase, e principalmente ele tem trauma, pois um amigo disse que se você zerasse 9 vezes seguidas, o final mudaria. E nossa, ele zerou 9 vezes seguidas.
Meu Deus, então ele é muito bom pra ter conseguido zerar, né? Até onde eu sei, quando você chega no final pela primeira vez, você começa desde o início do jogo de novo, e aí você tem que zerar de novo pra realmente zerar.
E é muito mais difícil a segunda vez que você joga. É.
Então, na verdade, ele passou pelo jogo 18 vezes, né, em teoria.
Aham.
Cara, nossa, ele podia ter gastado esse tempo fazendo tanta coisa melhor, sei lá, abraçando uma árvore.
Verdade.
Cara, você merece pelo menos parabéns, cara. Você foi um herói.
Parabéns. Então, vai lá, Diego, próximo e-mail.
Bom, o próximo e-mail aqui é do Alisson, 31 anos, professor universitário de engenharia informática. E olha só, de Lisboa.
Olha aí.
Um ouvinte internacional. É, ele fala... Em primeiro lugar, parabéns por esse cast espetacular, um dos melhores que vocês já fizeram. Obrigado.
Obrigado.
Sou um gamer das antigas, joguei muito na primeira metade dos anos 90, mas parei quando entrei na faculdade. Fui ver minha vida e só fui começar a jogar de novo no meio do ano passado, quando comprei um PS3. Quando vi o assunto do cast, já pensei, seria foda se eles falassem Shadow of the Beast. E quando o Pablo falou, eu nem acreditei. Eu terminei esse jogo na época que ele saiu à custa de muita perseverança. Na época eu devia ter uns 13 anos. Eu fiquei completamente fascinado pelo jogo e aluguei muitas vezes, passando noites em claro, jogando e jogando, terminando uma madrugada de sábado pra domingo. Lembro exatamente o meu espanto quando o jogo acabou, pois eu pensava que ele era maior.
Não, aí ele faz algumas correções, né? A gente, pelo visto, cometeu vários enganos aí em relação ao jogo.
Pois é, ele comentou aqui sobre o jogo que ele jogou bastante, né? O jogo não é grande, são apenas 5 cenários e é fácil. Ele botou tudo entre aspas, né? Chegar ao final em termos de 30 se você souber o caminho certo. Existem itens para restaurar energia, poções, mas são apenas uma meia dúzia no jogo inteiro. Todos os itens do jogo, e não são muitos, têm utilidades e tens de pegá-lo na ordem certa. Como vocês disseram, o gráfico do jogo é mesmo espetacular, e além disso, outra coisa impressionante é que praticamente todos os inimigos do jogo são diferentes. São mais de 100 criaturas em menos de 30 minutos de game, cara. Olha só.
Caraca.
E ele finaliza falando, pra mim, Shadow of the Beast é um jogo conceitual. Não há cenários nem inimigos repetidos, não há vidas, não há segunda chance. O conceito é ser difícil sem ser maçante, e recompensar o jogador que persevera com cenários novos, cada vez mais legais. É uma pequena pérola. Grande abraço, parabéns pelo podcast que sai.
Esse cara é um herói, porque ele não só zerou Shadow of the Beast, como ele zerou no Mega Drive.
É, é verdade.
Ele é outro que merece um parabéns, né?
Parabéns, né?
Ah, pois é.
O último e-mail aqui é do Sunset Kid, mais uma vez comentando sobre os jogos que a gente falou, né? Ele disse que jogos difíceis, muitas histórias. E aí ele comenta sobre alguns. Mega Man X6, esse foi o terceiro jogo de Mega Man X que joguei, e realmente foi o único que tive vontade grande de desistir. Principalmente na fase do gelo, que como o Fred disse, você fica subindo por um caminho escorregadio e vem a avalanche de bolas de gelo descendo. O pior é que elas tiram muita energia e o seu personagem não pisca mais tanto quanto nos outros jogos. Então aproveitar a invencibilidade para passar das bolas não dava. Mesmo assim, a fase do lixão foi a que mais demorei pra passar. Eu nunca acertava o timing pra correr e pular na última plataforma antes de ser esmagado pelo teto.
A fase do lixão, só faltou aparecer o Nelson dos Simpsons quando você morria apontando o dedo na sua cara, falando, sabe? Muita sacanagem aquela fase, velho. Pô, você não acredita que eles tiveram coragem de colocar aquilo no jogo final, é sério mesmo.
Ele diz, tive que parar de jogar por 2 dias, pois meus olhos já estavam ficando ressecados de tanto tentar e não passar, né? Fase. Metal Gear Solid. A maioria das pessoas não sabe disso, mas tanto na situação de descobrir o codec da Mary, quanto para descobrir como matar o Psycho Mantis, se você ligar para o Coronel muitas vezes, ele vai dizer os dois, tanto o codec quanto o modo de matar. No Psycho Mantis, ele até diz para você esperar enquanto ele arruma alguma solução, então é só você continuar ligando para ele de vez em quando que ele vai dizer para colocar o controle na segunda entrada. Olha só.
Mas foi como eu disse, né, cara? A minha maior dificuldade na época com Metal Gear foi porque eu não sabia inglês também, cara.
Pois é, algumas pessoas não entenderam, né? Tipo, como assim Metal Gear é difícil? Não é difícil?
O que a gente contou nesse cast não foi falar sobre os jogos, a gente teve jogos que a gente falou que eram realmente muito difíceis por eles serem bugados, por eles serem desafiantes, e teve também aquele lado que a gente contou as histórias, nossas experiências com o jogo, sabe? O que a gente sentiu dificuldade? Não foi só que o jogo realmente era difícil.
Histórias particulares.
Isso ficou muito bem explicado, né? Quando a gente foi falar de algum jogo e tal, né?
Mas então, continuando aqui, porém, os únicos que eu realmente considero difíceis de roubado são Mortal Kombat 2, 3 e Ultimate e Super Street Fighter 2 Turbo. No Mortal Kombat, a CPU usa os seus comandos para contra-atacar com 100% de certeza, o que é roubado, já que a CPU não deveria saber o que você faz, se quisesse manter algum nível de realismo. Então, se você pular para qualquer lugar, o inimigo vai dar um pulo neutro e uma voadora. Cara, isso é verdade, cara, no Mortal Kombat, velho. Isso é um merda. Sabe quando o carinha só pula pra cima, assim, não pra frente e dá um chutinho, não é? Cara, eu faço isso muito, velho, é muito filho da... Que é o golpe contratar qualquer voador com 100% de certeza. O Street Fighter é a mesma coisa, os oponentes leem o seu controle e adivinham todos os seus ataques, tendo uma resposta de contra-ataque com 100% de certeza todas as vezes. Isso acontece no Street Fighter 4 com o Seth, né, velho? Ele é o único, pelo menos.
Cara, o Seth é irritante. Cara.
Ele é muito irritante por causa disso, porque ele não é um oponente desafiador, ele é um oponente cheater, sabe? Ele sabe o que você vai fazer. Bom, por enquanto é isso, vi no chat, mas antes atrasado do que nunca, parabéns ao André e ao Fred. Muito obrigado.
Olha, eu fiz aniversário aniversário em 8 de janeiro, não recebi parabéns também não, cara.
Olha aí, que sacanagem, hein? Vocês quis de mau
então,
caráter.
Então, parabéns atrasado também, né?
Pois é. Essa semana tivemos dois desenhos, né? Um relativo ao cast passado, né? Ao cast de Beatemaps, né? O cast 53. E outro sobre o cast 54 mesmo. O sobre o cast de Beatemaps é um desenho do Pedro Lima, que desenhou os participantes do cast num Cadillac, escapando de um dinossauro.
Ah, ficou muito maneiro, cara. Ficou muito bom.
Muito
legal.
O Pablo dirigindo.
Tá, é bom, é bom.
E o outro, mais um desenho do Diego dos Santos, que fez o Now Over, né? Que é um desenho de todos os downloaders tomando um couro dos jogos que comentaram, né? O Pablo tá sendo decapitado pelo Ninja Gaiden, o Fred tá sendo empalado pelo Kratos, o Rick tá sendo esmagado por um casco do Mario, o Diego tá sendo rendido pelo Snake e o Fernando tá sendo metralhado pelo Dante e eu estou num cavalo com várias facas vindo na minha direção, como é legal. Estamos de volta. Olá.
Olá. Sabe sempre que eu vou gravar o cast, eu fico muito esperando esse olá, sabe? Eu já falei isso também.
Então, assim, definido, né, o que é um demake, eu acho que a gente podia começar falando dos primeiros demakes, eu acho, que existiram, né? Que são realmente os demakes oficiais, né? Que são os ports. Porque quase todo port é um demake, exceto quando ele é exatamente perfeito, né? Quando ele é idêntico à versão original mesmo. Ah, é. Principalmente no início, né, dos consoles ali, onde a ideia de um console era basicamente você trazer os jogos que você jogava no arcade pra sua sala, né? A grande maioria dos jogos eram realmente ports de todo tipo de jogo de arcade.
E você não tinha um arcade em casa, né? Você Exato. Tinha um console que não conseguia chegar perto de um arcade. Porque o arcade era
capacidade muito menor dos consoles. Uhum. Né? Então a gente começou a ter esses ports que eram demakes, né? Muitos ficaram famosos pela sua ruindade absurda, né? Por exemplo, o port do Pac-Man de arcade pro Atari 2600, né? Onde as bolinhas viraram tracinhos, né? E os labirintos viraram uma coisa bizarra.
E o pior é que muita gente comprou essa bosta pensando que ia ser um port legal. Mas já tinha que se fuder mesmo. O cara que quer comprar um videogame por causa de Pac-Man tem que morrer, né?
Não, mas essa era a ideia, né? Os caras muitas vezes nem se preocupavam em fazer um jogo fiel ou bom, porque eles sabiam que só por ter já o nome já ia vender, né?
Ah, com certeza. E isso se confunde muito, porque muita gente acha que muitos games nasceram no Atari.
Pois é.
E não foi isso, né?
Porque assim, é como aqui no Brasil, a gente nunca teve grandes casas de arcades, né?
Realmente, cara, aqui nós não tínhamos, como no resto do mundo, lojas de arcade de verdade, né, cara? Aqui a maioria dos arcades ficavam na rua, num lugar podre, cheio de office boy querendo te suprar, né, cara?
Cara, o Moon Patrol, pra mim, eu achava que a versão de arcade era uma versão melhorada, né? Era um remake da versão de Atari, sabe? Uhum. Outro, por exemplo, que eu joguei muito na minha infância, que era o Zaxxon, que eu, estudando pro cast, eu descobri que o arcade também veio primeiro, sabe?
Ah, e ele sofreu uma redução foda pra passar pro Atari, né, cara?
É, a do Atari tu voa em cima de uma árvore, cara.
Não, o Zaxxon era um jogo com gráfico muito impressionante, que tinha uma visão isométrica, cheia de detalhes, assim. E o de Atari é uma visão por cima, né? Parecendo um River Raid, por exemplo.
É, muito ruim. Um tempo depois, quando saiu o Zaxxon pro Master System, ele é do caralho, velho. Inclusive, tem a versão com o óculos 3D, né?
Um que você talvez nem tenha jogado no seu Atari, tenha conhecido ele, talvez, pelo Nintendinho, que é o Double Dragon. Eu, pelo menos, não cheguei a jogar ele no Atari, que teve um porte bem horrível, né?
Nossa. Não, horrível é pouco, né? Simplesmente alguém resolveu que ia perder uma tarde programando um jogo, resolveu fazer um port do Double Dragon pro Atari, né?
É terrível, é uma...
É um jogo roxo. Não importa o que tu vai jogar, ele é roxo.
Isso porque o original já era ruim.
Cara, é verdade. Você imagina uma versão pro Atari que só tinha um botão ainda pra cima,
né,
cara?
É, Rampage também, né? Teve o portzinho pro Atari.
Então vamos parar com isso, cara. Tá cada vez pior, velho. Rampage, cara, é muito engraçado porque, tipo, nos outros podia escolher qual personagem você queria usar. No do Atari só tem um, que não é nenhum deles, cara. É uma mancha que tem que escalar um treco, adivinha, roxo, pra destruir.
Ah, cara, poder de abstração.
É, assim, sabe que você tinha que ter muita imaginação, né? Saindo então do Atari, cara, olha só, a gente pode falar do... O Altered Beast foi um dos jogos que teve vários ports, né? O port do Mega Drive foi bem fiel. Tiveram outros ports menos fiéis pra Master System.
Cara, mas a versão do Mega Drive foi pra vender o console, né,
pois
cara?
É.
Eles lançaram justamente pra mostrar, tipo, olha o que a gente consegue fazer.
O Mega Drive, ele surgiu como o console pra trazer port bom, né?
Uhum.
E tem a versão pro ZX Spectrum, né, Pablo? Que a gente tava olhando.
Caralho, é uma obra de arte. Pra quem não sabe, ZX Spectrum, ele é um computador dos anos 80, quer dizer, era pra ser um computador dos anos 80, ele é um teclado que emite sinais pra TV, entendeu? Então, já converte pra aí. Ele tem uma paleta absurda na tela, de 8 cores simultâneas, estourando, assim. Só que eles fazem por bloco, então tu pode clicar aí pra ver a foto, que tu vai ver que, cara, o inimigo é rosa. Sabe quando desenho de criança, que nem pinta dentro da linha? Pois
exato.
Não pinta dentro da linha.
É como se fosse uma criança que não tivesse conseguido colorir dentro da linha, sabe? Fica um bloco, um quadrado, na parte que é pra colorir o cara, só que fica saindo pra fora dele também, entendeu? A cor é muito engraçada.
O cara é muito podre. O Spectrum, pra quem quiser pesquisar, ele recebeu muito, muito porte, cara. E eu não pergunto por quê, quem é que teve a ideia de fazer porte pra ele. Aquela coisa horrível, cara, com meia dúzia de cor. Então, tudo que vocês podem imaginar que saiu, tipo, ah, eu tinha no NES, cara, com certeza, algum imbecil fez um porte pro ZX Spectrum e tem uma versão reduzida com 8 cores vagabunda, cara. É muito babado.
É, outro cara famoso pode estar o Mortal Kombat 1, né?
Pois é, que foi outro jogo pra vender console, né, de Mega Drive.
Ah, é.
Foi um dos jogos que mais venderam, né, o Mega Drive, porque numa época que todo mundo já tava encantado com o Super Nintendo, o porte do Mortal Kombat pro Super Nintendo foi uma decepção, né, porque o que que você mais queria? Sangue, né, era o grande diferencial do jogo. E a versão do Super Nintendo, por causa da política da Nintendo, não tinha uma gota de sangue no jogo, né.
Dá, isso era muito decepcionante, cara.
O do Mega Drive tinha tudo, só que você tinha que fazer um códigozinho, né, na tela de abertura. Outro jogo de arcade que teve um port bem fiel no Mega Drive, mas que no NES teve um port terrível, foi o Strider, né, o Strider de NES é péssimo.
Cara, tu acredita que eu nunca consegui jogar a versão do NES, cara?
É mesmo. Mas além desses ports, a gente também tem ports que pegam jogos de consoles para sistemas menos capazes ainda, que são os portáteis, né? No caso do Game Boy, tivemos muito desse tipo de jogo com a série Mega Man, por exemplo. A série Mega Man inteira. Pra cada jogo do NES, tinha uma versão correspondente no Game Boy, né? Que eles diziam que era outro jogo, né?
É, mas claramente era o mesmo jogo, sabe?
Era
as mesmas fases.
Aí é legal até. Esse tipo de port eu acho que é aceitável, cara.
É aceitável até perder um pouco da qualidade por você ter ele portátil, né?
É verdade.
Os de luta, né, cara? Os Mortal Kombat da vida aí, cara. Quando
pois é, sempre portátil, tem, né? É verdade.
Cara, eu tenho Mortal Kombat pro Game Boy, cara. E é a coisa mais idiota que alguém já resolveu portar.
Outros remakes, né? Quando o jogo ele não pode ser portado do mesmo jeito, eles dão um jeito de dar uma enganação, por exemplo, como que a gente comentou no caso do Max Payne, né? O Max Payne de Game Boy Advance, né?
Uhum.
Que ele recria o jogo exatamente igual, né? Os mesmos cenários e tudo mais, só que numa perspectiva isométrica, né?
Ah, sim.
Outro caso de remakes oficiais, assim, né? É quando você vai passar de um console pra outro console com menor capacidade, porque esse console, digamos, é mais popular. Isso aconteceu muito aqui no Brasil por conta da Tectoy, né?
Nossa, a Tectoy é dona de fazer. Cara, se tem uma empresa boa no Brasil, foi a Tectoy.
Não, é uma empresa admirada lá fora, né? Colecionadores é maluco por coisas da Tectoy.
Cara. E pagam caro, cara. Eles adoram. E engraçado que a gente tira sarro, que, ah, não, mas sai Master System e não sei o quê. E os caras ficam loucos querendo comprar tudo, cara. E justamente, por causa dessa sobrevida que a Tectoy deu no Brasil, muito jogo que nunca deu as caras pros consoles da Sega, ou sei lá, deram as caras no Sega Saturn, eles aparecem em consoles com Master System Mega Drive, sei lá, 10 anos depois, né?
E alguns remakes interessantes que eles fizeram, né? Duke Nukem 3D pro Mega Drive, né, cara? Ficou horrível, mas é um remake.
Cara, horrível é pouco pra esse jogo, velho. O jogo roda 12 frames no máximo, estourando, tipo, sabe, quando tá caminhando e o bicho vai dando teleportezinho, assim, sabe?
Parece mais Wolf 3D do que Duke Nukem, né?
Com certeza, cara, é muito escroto a coisa.
E sem falar que tem a barrinha de health lá, a barrinha de status dele, aí tem uma moldura em volta e a telinha no meio, pequenininha lá, toda tímida.
Cara, tu te lembra na época que tinha esses jogos, por exemplo, lá quando a gente jogava Quake, caralho, que a gente podia botar o Doom, que a gente botava a moldura justamente por quando o computador era muito lento.
É, pra diminuir a resolução, né?
Cara, mas não faz isso num videogame, cara.
Triste, né, cara? É triste.
Não importa se não tá fazendo.
É, outro que a gente tem que a Tectoy trouxe pro Mega Drive aí, o Virtua Fighter, né, cara? Jogo da Sega de arcade aí, dos primeiros jogos de luta em 3D, se não o primeiro, né, de todos.
Eu respeito muito o Virtua Fighter, cara, pela história dele, mas eu odeio.
Eu também não gosto, não gostei.
Cara, eu conheço duas ou três pessoas só que acho que gostam de Virtua Fighter, mas a versão pra Mega Drive é full, cara, é 2D, né, pra começar por aí.
Sim, claro.
A ideia que eles te passam é que eles usaram uma engine, sei lá, de algum outro jogo pra botar coisa, sei lá, não, eu joguei ele até na época, eu tenho ele, comprei ele recentemente, na época eu me lembro que eu cheguei a jogar numa locadora, e velho, ele não lembra a nada Virtua Fighter, né?
É, porque assim, você tem a impressão que realmente eles fizeram do zero os personagens, né? Desenharam, assim. Dá pra você ver que eles tiveram um certo trabalho, mas o que não foi suficiente, né? Porque o jogo é muito ruim.
Olha só, é uma ideia de jirico também dos caras. Sinceramente, desculpa, Tectoy, mas vão chupar pica. Porque os caras me fazem um jogo que não tem magia ser 2D. Cara, é um jogo de dar soquinho e chute, velho.
E tem Tekken 3 também pro Mega Drive, que é uma coisa bizarra, né? Eu acredito que seja assim da Tectoy, porque nessa época só Tectoy mesmo pra trazer coisas pro Mega Drive ainda. Outra coisa que eles trouxeram pro Master System, que não tinha em nenhum outro lugar do mundo, era o Street Fighter, né? Street Fighter 2.
Ah, tá piorando a história, cara.
Que eu joguei, cara, eu lembro. Foi uma das primeiras versões de Street Fighter que eu joguei.
Quem acha difícil soltar magia no Street Fighter 1, tenta soltar no 2 pra Master System. Pera um pouquinho. O videogame tem dois botões. É soco e chute. Acabou aí,
não,
cara.
Isso é muito luxo, muito luxo. Isso me lembra também o port do Street Fighter 2 pro Mega Drive, que se você queria soco ou chute, você tinha que alternar com o Start, né, cara? Você lembra disso?
Não.
Ai, cara. Tipo, o A, o B e o C era soco fraco, soco médio, soco forte. E se você queria chute, você trocava, apertava o Start, aí virava chute fraco, chute médio, chute forte. Era uma merda. A menos que você tivesse aquele controle de 6 botões, né?
Cara, mas sério, você apertava o Start?
Sério? Você nunca lembra disso, não,
cara? Não, cara. Não, nem sabia disso, velho.
Também pra Master System, né, um port do Super Nintendo, que também só existiu no Brasil, que é o do Battletoads, Battlemaniacs, né? Que também é uma versão muito invejada lá fora, porque é bem rara, assim. E o mais interessante é que todos esses jogos, todas essas versões, são licenciadas, né? Não são piratas.
Sim, sim, sim. A Tectoy sempre teve... Até hoje a Tectoy tem muita credibilidade, principalmente com a SEGA, né?
É, pois é. Uhum. A SEGA deve amar a Tectoy.
Né? Claro, né, cara? É o que dá dinheiro pra eles até hoje.
É. Um dia a gente vai fazer um cast sobre a Tectoy, cara.
Claro, nossa, tem muita coisa pra falar da Tectoy.
Uhum. Com certeza. Olha quantas coisas eles fizeram em português. Eu acho que são os que realmente se preocuparam com o mercado nacional.
Então vamos para os demakes realmente interessantes aqui, que são aqueles que, se você tem, você deveria se envergonhar. São os demakes piratas, né,
cara? Ah, não fala isso, cara. Ah, ó, tá tirando mérito do próprio dos chineses, cara. Os caras ganhando 3 dólares comendo lixo e faz isso.
Sabe o que eu acho mais impressionante? É porque, assim, na China, e também Taiwan, Hong Kong, esses lugares chineses, é a China, né, também, de modo geral. O Nintendinho, muito mais do que, sei lá, o Mega Drive e o Master System aqui no Brasil, continuou a ser um dos consoles mais populares por muito tempo. Eu diria que até hoje, assim, muitas regiões menos favorecidas de lá, é o console mais popular ainda, que muita gente tem e ainda joga, sabe?
Uhum.
Ainda é comercializado lá, tipo, vários e vários clones, como aqui no Brasil, com designs diferentes, jogos novos, e ainda é comercializado. E é muito popular por causa do preço, né, cara? Que é muito baixo, é muito em conta.
Uhum.
Então, começou a lançar Super Nintendo, PlayStation, e eles pararam de dar suporte pro Nintendinho, pros jogos mais antigos, não tem problema, cara. Empresas chinesas, elas começaram a pegar esses jogos, os jogos mais populares do Super Nintendo, do PlayStation, e começaram a transformar eles em jogos de Nintendinho, né?
Uhum.
Começaram a portar, fazer remakes desses jogos pro Nintendinho. E você tem grandes títulos aí do Super Nintendo, do PlayStation, que se tornaram jogos completos, assim, no NES, né?
Uhum.
Que é uma coisa bizarra.
Mas aí, deixa eu explicar. Há uns anos atrás, a gente viu na internet um scan de uma revista falando sobre esses China maluco que faziam esses remakes, ou criam praticamente os jogos
criam
zero,
também,
né?
Criam,
E aí, cara, era muito engraçado, porque essa revista era bem antiga já. Não é que nem hoje, que tu tem 500 mil programinhas, né? Que tu pode abrir a ROM, pegar os sprites lá do programa. Mas eles tinham, cara, mostravam um ambiente, sei lá, uma sala, com tecnologia de ponta pra abrir cartucho de jogos de 8, 16 e 32 bits e extrair sprites do cacete pra criar um novo, assim. E aí, como vocês podem ver, aí vocês jogaram, que a maioria desses jogos, eles são do caralho, mas eles têm uma jogabilidade podre.
Uhum.
Na verdade, os caras são muito crânio, mas como programador eles eram merda, assim. Eles só reaproveitavam os pedaços dos outros jogos que eles iam sacando fora, né?
É, eles não só faziam remakes e ports, como também eles criavam esses jogos novos, mas usando o que já tinha pronto, né? Eles pegavam vários pedacinhos de vários outros jogos e faziam uma coisa nova, ou semi-nova, sei lá.
Cara, eu lembro que eu tinha um Nintendinho, né? Quando eu era menor. Um dia eu chamei o vizinho, vamos jogar lá em casa e tal. Aí ele também tinha, né? Ele falou, vou pegar um jogo que tem lá em casa. Vai lá. Aí nisso ele me volta com metade de uma fita, sabe? Que merda é essa? Ele foi na casa dele lá. Aí eu vi o videogame dele, cara. Ele parecia muito com o meu Nintendinho, assim. Só que desse encaixava por cima. O meu cartucho entrava no dele, mas o meu não, porque o meu não dava pra iniciar. Aí o Mario dele tinha nada a ver com o meu, sabe? Era um jogo totalmente diferente. E foi a primeira vez que eu tive contato com pirataria na minha vida, sabe?
Não, e sem falar naqueles cartuchos, né? Que eu acho que todo mundo teve, que era, sei lá, 600 em um, sabe?
Era aquela coisa, ia jogar o clone do Mario lá. Aí tu tinha lá, sei lá, Super Mario Bros. Aí passava 70 jogos, tava escrito New Hyper Super Mario Bros. Aí tu entrava, era o Mario começando a fase 3, tá ligado?
Era tipo isso.
Como assim?
Então, olha só, alguns desses jogos, né, que a gente teve no NES, né, começando aí pelos mais comuns, né, de mais óbvios. Street Fighter 2, né, a gente teve um port excelente pro NES, que provavelmente se a Capcom fosse fazer, talvez não ficasse tão fiel, assim, ficou muito parecido com o Super Nintendo. A gente tem Pokémon, né, Pokémon Red, Pokémon Yellow, portes do Game Boy pro NES, que também tá bem fiel. Uhum. Um que é muito assustador, cara, que você vê vídeos dele, assim, você fica abismado, que é o Donkey Kong Country, né?
Esse realmente é absurdo, cara.
Esse
ficou
é foda.
Muito bom, cara. Ficou muito bom. Ficou com um gráfico quase igual, assim, do Super Nintendo, né?
E eu achei estranho, cara, porque a movimentação dos macaquinhos lá, né? Cara, tão ótimas, sabe?
Tá ótimo. A jogabilidade parece estar
boa. Tem coisas que, tipo assim, não ficaram fluidas quanto acontece no Super Nintendo. Mas eles se preocuparam até em manter esse tipo de animação, sabe? Quando você passa da fase, até o Didi faz aquela dancinha dele lá.
É, coisa que ele não faz no jogo original, porque aquela dancinha ele só faz quando ele ganha um bônus, né?
Uhum.
Outra coisa que veio com a limitação é que o fato de que você não pode ter os dois macacos na tela ao mesmo tempo, né?
É verdade.
Só pode ter um dos dois.
Tanto que um se transforma no outro quando você aperta o botão de troca. Não, e eles mantiveram até a abertura, cara.
É, pois é.
Esses ports, às vezes, tem muito essa preocupação de tentar manter fidelidade, que é o caso, por exemplo, do Super Mario World pra NES também, que eles fizeram.
Pois é, fizeram, né, cara?
Que é um jogo que se tu olhar, cara, tem até o Yoshi pra tu poder usar e comer os bichinhos e o caralho.
É bem fiel
mesmo. E é um jogo... Esse aí, quando eu consegui, cara, eu fiquei apaixonado, louco por esse jogo.
Falando em Mario, né, cara, acho que Mario foi o mais prejudicado aí nessa leva de pirataria, porque o que teve de versão pirateada de Mario não é brincadeira, né?
Uhum.
Inclusive o famoso Somari, né, Diego?
Eu acabei de rir quando eu achei esse negócio de internet, sério.
Cara, é foda, cara. É tipo o Sonic protagonizado pelo Mario, sabe? É o jogo Sonic 1 com o Mario com as botinhas do Sonic como protagonista, sabe? E ele tem todas as habilidades do Sonic. E por incrível que pareça, cara, existe o inverso, se chama Sonic Jam 6. Não tem nada a ver com o Sonic Jam de Sega Saturn, mas é a coisa mais bizarra do mundo, cara.
Olha a música.
Como assim? Ele pega o cogumelo de cor?
É, ele começa com o Knuckles, aí ele pega o cogumelo e vira o Sonic.
Caralho, velho.
Ah, e o Sonic lança até bola de fogo, olha que legal.
Esse é um vídeo que vocês têm que assistir, cara, é muito bizarro isso.
É bizarro demais, cara.
Uma versão que eu achei muito legal foi a do Chrono Trigger, né?
Cara, Chrono Trigger pra Nintendinho.
Não, a coisa que mais me chamou a atenção desse porte pirata aí são as batalhas, né, cara? Que vai ser batalha pra Pokémon.
Cara, é porque assim, você vê de cara, isso é assim, cara, vamos fisgar o comprador desse jogo. Né? Aí o cara mostra pra ele os 5 primeiros minutos, que é o Chrono acordando na casa dele com a mãe dele e tal, que eles deram Ctrl-C, Ctrl-V nos sprites do Super Nintendo, né, diminuíram bastante a qualidade.
Uhum.
O Chrono, ele tem cabelo preto, sabe, tem as cores bem diminuídas e tal. Mas aí, cara, quando você sai de casa, você tá no mundo Pokémon, cara. Eles pegaram os sprites do jogo Pokémon Red, sei lá, de Game Boy, e fizeram o mundo. Então, assim, você sai de casa pra ir pra feira lá, Millennium Fair, você não vai pro World Map, você tem uma estradinha lá Pokémon que te leva pra lá, sabe? E aí você vai andando, assim, aí tem a parte lá da máquina que transporta a coisa pro lugar e chega a Marley lá. E aí você vê que claramente que eles criaram um cenário com os sprites de Pokémon e deram Ctrl-C, Ctrl-V nos sprites da máquina lá e colocaram lá no meio, sabe? E o engraçado é o que o Diego disse, velho. Os inimigos, tem muitos inimigos que são Pokémons, cara. São os sprites do Pokémon mesmo. Esses chineses, cara, eles têm uma fixação por RPG de turno, cara, que, por exemplo, eles foram portar o Naruto de Game Boy, né? Game Boy de Advance.
Uhum. O Naruto RPG, tá falando dele?
É.
É, isso mesmo.
Uhum. E aí, assim, as partes de historinha, né, de andar, assim, eles eram igual, sabe? Tá bem fiel o gráfico. Só que aí chega na hora de batalhar, e aí virou batalha de turno, olha lá Final Fantasy também, sabe?
Uhum.
Eles são fixação nisso, velho. Eles fizeram um porte, cara, acredite se quiser, velho, de Diablo. Eles têm a cara de volta de chamar de Diablo, cara. Inclusive, na capa, fala que é Diablo 2, né?
2, é, na primeira. É o segundo.
Cara, de Diablo não tem absolutamente nada. Se bobear, é um jogo qualquer aí, um RPG japonês desconhecido que eles pegaram e mudaram só o nome, sabe? Eu não reconheci, mas virou um RPG japonês, desse, que você vai andando na vilazinha e você sai e tem handle battles e aí tem a porra da batalha lá de turno.
É normal. Chegaram a jogar o Tales of Fantasia?
Tá nessa.
É a mesma coisa, cara. Eles pegaram um RPG qualquer lá que eles devem ter de Dini pronta. Tu vai tudo feliz para as batalhas random. É aquela bosta, aquela tela preta, os bonequinhos e o inimigo do outro lado, que nem faz na voz, que nem sabe de turno.
É tudo assim. Eles fizeram um portezinho do Zelda Minish Cap, que dizem eles que é o Zelda Minish Cap, e a porra do jogo, quando você encontra o inimigo, vai pra tela de batalha, fundo preto, e o pessoal é fixado nisso, não consegue usar um jogo que não tem
exato. E vende, né?
É, vende. Cara, eu acho que o The Make chinês mais bizarro e mais famoso que a gente tem é o Final Fantasy VII.
Nossa,
cara. Eles fizeram Final Fantasy VII pra Nintendinho. Isso é uma coisa inacreditável. Não se sabe exatamente quando isso foi feito, quanto tempo durou a produção desse port, e o mais bizarro é que você não sabe quem foram as pessoas que fizeram, velho. Então você imagina aquele monte de trabalhador realmente escravo, sabe? Programando na sala escura por meses e meses. Porque, querendo ou não, cara, é uma coisa que deve ter dado um trabalho desgraçado, sabe? Você analisar o jogo original e refazer ele no engine de um Final Fantasy antigo, né? Um Final Fantasy 3, sei lá, por exemplo.
E uma fidelidade de cenário também muito boa, cara. Vou ser sincero. Aquele início descendo do trem, toda a sequência de ter que explodir o reator. Tá certo que o reator é uma cabeça de um dragão.
Não,
mas fora isso...
Pois é, isso aqui é bizarro. Porque assim, você tem que adaptar na sua mente, né? Porque a cidade que você começa é obviamente medieval, sabe? Não tem nada de futurístico ali. Tipo parede de tijolo, sabe? Aquele chãozinho de pedra.
Não, e aí quando tu vai entrar nas coisas do reator, que é toda aquela coisa de ferro e o caralho. Ô meu, o que é aquilo no jogo pirata, cara? É umas plantas, umas coisas bizarras. Tu não sabe onde é que tu pode caminhar.
Não, e sem falar que é difícil pra caralho, né, cara? Eu não consegui progredir muito no jogo.
Mas também, cara, qualquer batalha os bichos são imortal e
morrem. É, não morre. É uma merda.
Cara. Calma aí. Também não são qualquer inimigo, são minotauros.
Como é que é?
Cavalo marinho. Isso são os inimigos de Final Fantasy VII. Se vocês jogaram com outros, vocês estão tudo errado.
Isso, jogaram a versão errada. Você tá andando assim, né? Aí sai um guardinha, né? Daqueles de bonezinho, bem do Final Fantasy VII mesmo. E quando você vai pra tela de batalha, é um cavaleiro medieval de armadura, cara, que aparece lá.
Como assim? Eles eram azuis.
Não, e aí você tá andando, e aí de repente o jogo decide, ah, você tá na hora de ter uma batalha, mas não tem nenhum motivo pra isso.
Peraí, tu fez só um pequeno erro agora. Tu não está andando e tem uma batalha. Tu piscou e tem uma batalha. Aí tu vai ficar 40 minutos pra matar o bicho.
Mas esse remake aí, de Final Fantasy VII, deve valer uma fortuna, né?
Deve ser tão raro que eu nunca vi pra vender. Agora, a única informação que eu tenho é que muitos desses remakes, e muitos mesmos, na China tu encontra balaio, claro, né? Algo em torno de 200, 250, 300 yuan, que é a moeda deles lá, e que isso não dava R$2 pra gente, valeu, cada jogo, assim. E diz que lá eles vendem muito balaio com milhares de cartuchos, pega e leva, sabe? Uhum.
Caraca, tu compra um pastel, tu ganha um, né?
Teve até um pessoal de um outro fórum de NES, dedicado a NES brasileiro.
NES Archive.
Isso, ele mesmo. Conseguiram um contato na China, uns 4 ou 5 cada um entrou com R$30 e compraram
E dizem que, assim, as pessoas que conseguem ler em chinês, eu acho que até tem um projeto de tradução desse jogo pra inglês, né?
Já tem e já saiu.
Já saiu,
inclusive,
é.
Eu joguei ele em inglês.
Pois é, e dizem que a história é bem fiel, né? Assim, vai do início ao fim, conta a história toda mesmo de Final Fantasy VII.
Eles se preocuparam horrores com a parte, acho que sim. Ah, já que a gente não pode dar os gráficos portados numa qualidade melhor, pelo menos na história, vamos tocar uma coisa boa.
Exato. Não dá pra saber quanto que eles gastaram pra fazer esse jogo, de quantas pessoas é a equipe envolvida nisso, sabe? Qualquer desses caras, velho. Um monte de curiosidades que provavelmente nunca serão respondidas.
É, até porque a gente não pode responder porque o governo chinês não vai ficar satisfeito.
É, eu vi essas
coisas. Na verdade, o jogo foi feito em 3 semanas, cada um trabalhou 26 horas acorrentado, ganhando água, e aí quando eles faziam alguma coisa errada, eles davam aquela...
Se você se aprofundar, a gente vai deixar um link de um site, cara, que tem uma lista enorme desses jogos piratas chineses pra NES e pra outros consoles, Mega Drive também, que é uma coisa, cara, de cair o queixo, velho, é muita coisa bizarríssima, assim, alguns não são remakes, né? Por exemplo, nós temos um jogo pra NES baseado no filme do Tomb Raider, que é também um RPG, a Lara vai lá na lojinha, compra parada.
Também temos no filme de Titanic,
de
né?
De Titanic, cara, baseado no filme, você, no começo você escolhe com quem você quer
cara,
jogar.
Cara, tem aquele também do Matrix, que...
Muito bom, velho.
Mas é absurdo, você vai jogando, aí não tem nada a ver, sabe? Você encontra uns itens tipo pasta do Windows, tem os Internet Explorers rodando.
O ícone do Internet Explorer rodando no cenário, é bizarro, velho, é muito engraçado.
Vocês têm que ver o 48, ele é um jogo de luta chamado Top Fighter 2005, tem introdução, tem um cara, um ninja lá, lutando contra um rapper americano, sei lá, aí dá um soco na cara do rapper, cara, e aí aparece um jogador de basquete enterrando uma bola de basquete. Afinal, é um jogo de luta de basquete, como assim?
E aí você vai pro jogo, e é um jogo que, tipo, tem o Ryu, tem o Kyo, tem o Goku, tem o Ciclope, sabe?
Cara, o Ciclope é melhor.
Mas também tem um jogador de basquete e um lutador de boxe.
Olha aí.
Eu tenho um port, um jogo pirata de Super Nintendo, que eu comprei ele porque ele não tinha label. E aí o cara tava vendendo por R$5, eu disse, cara, vou levar isso aqui. E ele é Sokelo vs Samurai Shadow pra Super Nintendo.
Que isso, cara? Como assim, cara?
E é claro que é tudo 2D. Sabe aqueles que às vezes tu tá dando um soquinho fraco e do nada o cara do outro lado da terra toma um soco, assim, sabe? Colisão abaixo de zero.
Mas o mais legal de todos aí é o jogo do Senhor dos Anéis, que é um jogo de luta também, cara. É muito bom isso. É.
Outra coisa que me chamou a atenção aqui foi o cartucho do Windows 2000.
Puta que pariu, cara. Né, cara? O Windows 2000 no NES. Por quê? Por quê? Me responda.
Caralho, isso. Por que eu preciso de um computador se eu posso ter um NES com o Windows 2000?
Né, velho? Qual o sentido, cara? Será que ele salva os seus textos, assim? E se salva? O que que você faz? Você tem uma apresentação de PowerPoint, né? Você tem que fazer um trabalho de escola. Aí você leva o Nintendinho pra sala de aula, liga ele na TV, põe o cartucho. Velho, isso acontece há vários anos e acontece até hoje lá, né? E é impossível pra Nintendo, ou seja lá, qualquer outra empresa lutar contra isso, porque é um mercado muito forte, muito mais forte do que o mercado de jogos originais, né?
E eles são invisíveis, né, cara? Essa é a diferença. Enquanto, por exemplo, o nego vai fazer lá, ah, eu quero fazer um remake do Chrono Trigger, como se vive aparecendo, os caras vão lá, fazem site, botam os nomes dele. Eles não, cara, tu não sabe o que eles estão fazendo. Agora eles podem estar fazendo, sei lá, Halo Wars versão NES, e ninguém tá sabendo. Amanhã sai pra NES.
Provavelmente já tem, né, cara? Então vamos lá, cara, pra parte mais legal, de acordo com o Diego.
Eu acho.
Que, olha só, a gente falou então dos jogos oficiais e os jogos piratas, né? Aí a gente vai falar agora do que fica aí no meio, né? Que são os jogos feitos por fãs, né? Jogos feitos por entusiastas, por programadores independentes.
Desocupados.
E não só pra vender, né? E não só pra poder ganhar dinheiro.
E são homenagens, porque é bom pra ele praticar, né? Como programador, pra quando ele for tentar fazer uma coisa dele mesmo.
Uhum.
E é bom também pra ele promover o nome dele, né, cara? Porque é muito mais fácil você chamar atenção pra algo que já existe do que pra algo totalmente novo.
Esses remakes, né, são mais aquela coisa do cara nostálgico, sabe? Aquela vontade de querer voltar a jogar, talvez.
Exato.
Um jogo que não chegou a ser concebido na época que ele tinha um Atari.
É muito interessante, principalmente pra quem viveu essa era, né, principalmente geração 8-bits, assim, porque você joga o jogo que você joga atualmente, né, com gráficos daquela época, e aí você meio que tenta imaginar como seria naquela época, se esse jogo existisse, né, velho? Você acaba se transportando pra aquela época e é muito nostálgico, velho. É muito legal isso.
Uhum. Tem que pensar no seguinte, cara. Todo mundo tem seu console preferido. Todo mundo.
Ah, é.
Aí, cara, se tu sabe programar, se eu soubesse programar alguma coisa pro meu console preferido, velho. É aquela mistura nostálgica com o cara que provavelmente trabalha com isso e entende daquilo já.
Toda essa cena aí de demakes, né? Inclusive, dizem que o termo demake foi criado por essa comunidade, né? Que é a TIG Source, ou The Independent Gaming Source, né?
Uhum.
Que é uma comunidade de desenvolvedores independentes mesmo, fundado em 2005, começaram a imaginar como seriam os jogos atuais em 2D e criaram competições de quem faria o melhor jogo, né? Só por diversão mesmo.
Sim. Tanto que eu acho que ela nem dá prêmio pra quem...
Não, é só um lance de reconhecimento mesmo. Né?
Eles disponibilizam também o código-fonte dos jogos que eles fazem? Assim?
Não, porque na verdade eles não fazem jogos. São pessoas que enviam pra eles avaliarem e botarem no site. As pessoas em si, elas podem ou não divulgar o código-fonte,
né? Depende
não é
de cada uma, né?
Isso. Geralmente, na real, geralmente quando um cara faz sozinho, ele geralmente divulga.
Depende também do quão ambicioso é o projeto. Uma coisa que é interessante sobre esses demakes, né? É que, atualmente, muita gente que não sabe programar ou que sabe fazer outras coisas, né? Começou a se interessar por isso também, né? Então a gente tem pela internet muitas imagens, né? De demakes, assim, mas só imagem, né? O cara pega um jogo, um God of War, um Bioshock, assim,
uhum.
E desenha uma screenshot do que seria o jogo no Atari ou no NES, assim. E também é bem legal, né?
Acho que é mais pelo fator nostalgia mesmo, né?
Mas enfim, vamos falar de alguns jogos, os mais legais aqui, cara. Pra mim, o mais legal de todos, velho, desses da TG que eu joguei é o Heroes in Guitar Land, que é um demake de Guitar Hero, cara.
É muito divertido, cara. Então,
que
joguei
é muito
legal.
Maneiro, cara. É muito maneiro. Ele parece um demake, assim, do que seria um Guitar Hero no NES. E você toca musiquinhas de sintetizador, né? De chiptune, assim.
Uhum.
E é muito divertido. A musiquinha é muito legal. Ele não copia exatamente o layout, né? Do Guitar Hero mesmo. Mas é muito divertido e muito difícil, cara. Você vai achar que é fácil. Facinho, velho. Você vai tomar um couro. É um jogo, sinceramente, que eu quero jogar mais, sabe? Depois que eu terminar de gravar esse cast, eu provavelmente vou jogar ele de novo, sabe? É muito legal. Eles podiam fazer uma versão com mais músicas, cara, que eu, sinceramente, me interessaria, velho. Muito legal. Outra coisa, né, como a gente disse, o nome do jogo é Heroes in Guitar Land, porque eles não usam o nome oficial, né? Eles não usam, sei lá, Guitar Hero The Make, né?
Uhum. Sim, sim.
Então,
sim.
O que eles fazem? Eles fazem um trocadilho, uma piadinha, assim, uma referência ao jogo no nome, e você acaba tendo que descobrir qual que é o jogo, né? Isso também é bem legal.
Uhum. Eu joguei o The Pad Hero, que é a versão pra NES do Guitar Hero, né?
É um The Make também,
é,
né?
Um The Make muito, muito legal. Ele é um Guitar Hero que tu toca no controle do NES, ou seja, tem dois botões, mas eles fizeram umas combinações loucas, por exemplo, pra direita e A, pra esquerda B. Tá. Então isso já supera tranquilamente o número de possibilidades do
Guitar Hero normal.
Do Guitar Hero. E aí ele tem quatro músicas, Michael Jackson, Guns N' Roses, enfim. E aí, cara, é impossível o jogo, é impossível. Cara, começa a ficar a descer uma cascata e tu vai apertando feito uma bicha louca, cara. E não consegue, cara, me dá muita agonia. Eu não consegui, juro, não teve uma música que eu consegui ir bem assim, sabe? A parte boa dele, na verdade, é que tem a parte do listening, que tu pode só ouvir a música e aí ele fica fazendo a sequência sem errar nada, tá ligado?
Ah, tá, você pode fingir, que você tá jogando.
Foi o que eu fiz.
Se eu for falar de um que eu me diverti muito jogando, eu queria falar do Hold Me Closer Giant Dancer.
Porra, esse é muito
que
foda,
que é um
cara.
Remake de nada mais nada menos que Shadow of the Colossus, né?
Caralho, velho, amei esse jogo, cara. Foi todo programado usando o TRS-80, o computador Model 3, que no Brasil ele veio como TK-85. E o jogo é muito fiel, embora assim como o computador ele não tem som, né?
Uhum. Ah.
Mas é do cara, esse jogo, de longe, ele foi o que mais me divertiu, cara.
Ele é muito impressionante mesmo. O seu personagem, o Wander, é um pontinho, né, vermelho?
É, sem o agro.
Eles mantiveram todas aquelas coisas que o game te traz mesmo, né? Por exemplo, você levantar a espadinha e ele te dizer pra qual direção tá.
É, pra frente, né? Porque o único lugar pode ter.
Não, pode ser pra direita ou pra esquerda, você não sabe.
É, ficou bem legal também o Colossus, né, cara? Que é realmente gigantesco.
E ele se mexe.
Ah, cara, ele é muito mais difícil porque tu não sabe onde acertar.
Não, você sabe sim. Ele tem uns três quadradinhos no corpo dele.
Tá, mas não tá sempre aparecendo os quadradinhos.
Eu não vi nenhum quadradinho, fiquei batendo nele até.
Os quadrados são escondidos, cara. É que eu tô te falando.
Que jogo vocês jogaram? Eu joguei, eu matei o Colossus e tudo. Olha só, eu vou mandar pra vocês aqui, eu tirei um screenshot agora. Vê se não tem os pontos fracos.
Aí não tá aparecendo, cara. Tá branco tudo.
Não? Que isso? Como assim? Tem um na perna esquerda e tem um no braço direito.
Ah, tá. É por causa de. Ah, caralho, cara.
É que tá vendo,
é por causa,
cara,
de contraste. É do monitor, cara. Se eu virar minha cabeça no monitor, eu consigo ver.
Olha,
Ah, é verdade. Caralho, verdade. É só se eu botar a cabeça pro lado que eu vejo que tem ele. De frente é impossível, é invisível pra mim.
Olha aí, cara. Será que isso foi intencional, cara?
Caralho.
Não sei, mas não me enganaram.
Caralho, é 3D. Que loucura, velho. Agora eu vejo. Agora eu vejo. Caralho.
Aí você tem que escalar com aquele seu pontinho vermelho nas partes onde tem a vamos dizer, é verde, né?
É, como isso. Se fosse a parte peluda do Colossus.
Exatamente. Tem também aquela barrinha, como se fosse de estamina, né? Que o cara tá aguentando pra se pendurar no Colossus ainda.
Isso.
É igualzinho mesmo o Shadow of the Colossus, na visão, um remake, né, cara?
Ele conseguiu transportar o conceito do jogo e mostrar que talvez, né, cara, Shadow of the Colossus daria certo mesmo naquela época,
com
né?
Certeza.
Seria um bom jogo. E esse não é o único remake de Shadow of the Colossus, né? Tem o Shadow of the Bossus, que é mais plataforma, assim, que você já tem o Wander já com a aparência dele no jogo, é um spritezinho maior, mas esse, sinceramente, eu achei bem fraco, assim, não curti.
Eu não consegui entender direito os comandos dele.
É, eu não entendi direito o que tinha que fazer, eu não curti tanto, assim, eu achei que o Hold Me Close Giant Dancer, ele trouxe uma jogabilidade mais simples e captou melhor.
Um dos que eu mais gostei também de jogar do TIG foi o Sexy Seaside Beachball.
É muito bom, cara.
Cara, quem aí teve a oportunidade de ter um Xbox deve se lembrar, ou então quem não teve também procurou o vídeo na internet
com
até
certeza.
Hoje. Com certeza. Ah. Punheteiro desgraçado que ouve esse programa, né? Ele é um remake do Dead or Alive Extreme Volleyball, que era o jogo de vôlei com as mulheres.
Não. Um jogo de vôlei não, um jogo de soft porn.
É isso. Era um jogo que não tinha nada a ver, que era uma desculpa pra vender com as mulheres e vendeu, ó.
É, vendeu muito,
e,
né?
E, cara, eles fizeram um port pro ZX Spectrum, ou seja, não espere mais que agora 16 cores, porque...
É, os gráficos deles são bem simples. É muito legal que eles reproduziram, inclusive, o lance de você colocar a fitinha, né, e aquele load da fita que fica piscando a tela, assim, antes de você entrar no jogo.
Não, e aí, assim, a parte engraçada do jogo é que, tipo, no começo tem que escolher com qual mulher tu vai querer jogar.
Uhum.
E, velho, a descrição delas foi muito engraçada. É do tipo, ai, eu sou uma ninja de cabelo colorido que vim da China. China, meu pai me espanca, porque não sei o quê, e eu tô aqui pra me divertir e conhecer novas mulheres.
Tem uma lá que é americana, eu sou americana, e os meus peitos são os maiores, e eu gosto de tudo que é coisa americana.
E aí o jogo, ele, primeiro que assim, ó, ele tem um mapa idêntico à versão do Xbox, cara.
A ilhazinha.
A ilhazinha, com os mesmos lugares, pode ir pro cassino de noite, tem a lojinha de presente pra tu comprar biquíni e o cacete pra dar pras outras mulheres, embora elas não vistam, né?
É tudo na imaginação.
É tudo na imaginação. Só que, cara, é muito, muito bizarro, porque os peitos que os caras fez, primeiro que as mulheres, elas são viradas em peito, cara, é absurdamente gigante. E eles balançam pra qualquer coisa, tá ligado?
Como no Dead or Alive, né? Porque, assim, o Dead or Alive é o jogo que trouxe a impressionante tecnologia dos peitos que balançam, né, cara? É, né? Assim, a jogabilidade na parte de vôlei, pelo menos, foi a única coisa que eu joguei. É legal, né, cara? Ficou divertido, assim, de você jogar, sabe?
Ah, ele é simples de jogar, ele é fácil. Querendo ou não, a programação dele ficou triboa, assim, porque o lance de tu jogar pra acertar a bola, a velocidade da bola, isso ficou muito legal, cara.
É, ficou bem legal. Meio que tira um sarro do Dead or Alive e ainda faz um jogo divertido, né, cara? Bem legal.
É, dá pra se masturbar um pouquinho, assim.
Velho, muito legal, esse até tomou uma proporção maior depois, né, que ele foi divulgado no site, que é o Gang Garrison 2, né?
Cara, puta, que jogaço, hein, velho?
Cara, olha só, Gang Garrison, né, é um trocadilho aí para Team Fortress 2, da fantástica Fawcett Software, né, ao invés de Valve, ao invés de Valve é a torneira, e ao invés de Steam é Smoke, né? E, cara, eles reproduziram tudo muito fielmente, é um Team Fortress como ele seria se ele fosse 2D, exatamente, sabe? É tudo muito fiel, cara.
É foda, cara. O que mais me chama a atenção do Gang Garrison 2, primeiro, assim, cara, a reprodução dele é perfeita. Coisa de poder escolher Blue, Red lá e os personagens, é idêntico.
É, não, todas as classes estão idênticas.
E, cara, vocês jogaram de engenheiro, cara?
Não.
Ô, velho, engenheiro, tu tem um menuzinho pra construir as coisas, dar upgrade, as mesmas coisas.
É, não, é tudo igual, sabe? Até o cenário, assim, sabe? O lance do time azul ser mais tecnológico, o time vermelho ser mais fazenda, né?
E o melhor, né, cara? Dá pra jogar mesmo online, né?
Dá pra jogar online, cara. Embora a gente não tenha conseguido, né? Tá uma bosta a conexão dele pra achar online, mas eu acredito que funcione muito bem quando está funcionando bem, né?
Pois é.
Porque parece um pouco também com aquele CS 2D, não sei se vocês chegaram a jogar.
Nunca joguei.
Com a diferença de que o CS 2D, ele é visão de cima, né? E esse é como se fosse um jogo de plataforma mesmo, de lado.
Uhum. Ah, legalzinho CS, cara. Ele,
outro The Make, né?
Ele me lembra aquele True Lies.
Verdade. Ah. Teve outro, assim, que eu achei muito legal, que foi o Deadly Cops, que é um The Make do Virtua Cop, né?
Uhum.
Só que eles trouxeram pra uma plataforma que pra mim tá muito esquecida, que são, parece aqueles minigamezinhos de tela de LCD, sabe? Tipo...
É, que já vinha com o cenário desenhado, sabe?
Isso, cara. E eu achei muito bem feito, e aquele fator nostalgia, né, cara? Aquela coisa que te lembra, assim, cara, eu tinha um desse quando era nova.
Assim, o jogo em si eu achei confuso, eu não consegui jogar direito, mas o legal dele mesmo é você pensar assim, caraca, né, velho? Esse cara foi bem criativo por ressuscitar esse tipo de jogo, né?
Uhum.
Nossa, tinha anos que eu não via isso, sabe? Você tem um cenáriozinho lá, você pode se esconder atrás do sofá, né? Você vai atirando nos inimigos que vão aparecendo, você não pode atirar nos reféns, né? É bem isso. Legal, cara.
Essas ideias são boas, cara. Outro jogo que eu joguei bastante, que achei que dos demakes ele se sobressaiu, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de jogar, mas é esse Black White Plane.
Assim, que é do Ikaruga, né?
É o The Make do Ikaruga, é o último grande shooter que existiu.
Difícil pra caralho, podia muito bem entrar no nosso cast.
Com certeza. Só que aí o filho da puta fez um The Make versão pra Atari, quer dizer, ele não usa a mesma paleta de Atari, ele mesmo deixa bem claro. Quem jogou Ikaruga esquece só a parte de especial e background, claro, mas ele tem a mesma ideia, assim, por exemplo, tiros brancos são absorvidos pela nave branca, tiros pretos são absorvidos pela nave preta, e tu pode trocar de cor a hora que quer.
Você tem um botão pra trocar de cor, né, de tiro, como muda a cor da sua nave e a cor do seu tiro, e um botão pra tirar, e aí você se vira.
É, essa é a única coisa que é mal feita, né? Porque, na verdade, num Atari ele só tem um botão, né? Mas tudo bem.
É, pois é.
Mas, cara, é muito foda porque, assim, aí tem os inimigos brancos, os inimigos pretos. Quando acontece alguma intervenção no cenário, é uma plataforma vermelha, viva, assim. O que é mais foda é que lota de tiro na tela. A coisa
lota, é absurdo. É bullet hell mesmo,
sabe? É grotesco, assim. Os bichos dando aquelas rajadas e fazendo aquelas espiral de bala. Cara, é muito bizarro, mas o jogo...
Não, e é assustador que, assim, começa a vir uma fila de inimigos na sua frente, cara, e você começa a apertar o botão de tiro mais rápido que você pode, e a fila de inimigos tá vindo mais rápido que você consegue apertar o botão, e você sabe que dali a alguns instantes você vai morrer, cara. Uhum.
É absurda a coisa, cara. É de outro mundo mesmo.
Falando, então, em jogos de Atari, outro que fez um remake de um jogo que eu adoro, cara, pra Atari, que
posso é o... Posso citar qual é?
Pode falar.
Portal?
Portal. O cara fez um remake de Portal pra Atari, é o Super 3D Portal 6. O cara fez totalmente pra Atari, porque além dele ter, né, usado o Atari como base, você só joga o jogo usando o emulador de Atari, né? O legal é que, assim, como o Atari, ele só tem um botão, o que o cara fez? Você tem que usar dois controles de Atari pra controlar ele. Então é assim, uma das alavancas move seu personagem, a outra alavanca mira, um botão atira o portal azul, outro botão atira o portal laranja. Olha que
isso engenhoso. É muito interessante, né, cara?
Caralho, hein?
Muito bom, cara. E ficou excelente, cara. É Portal, sabe? Tem os puzzles, tem o cenário o mais simples possível, né?
Uhum.
Não foi a primeira vez que alguém fez um Portal em 2D, né? Tem aquela versão em Flash, que também é um remake. E também é ótima, excelente mesmo.
Mas assim, legal, gráfico de Atari e tal. Mas agora você imagina esse jogo realmente no Atari, você com aqueles dois controles na mão, sabe?
É. Cara, agora eu fico tentando me transportar pra aquela época, cara. Esse jogo, velho, seria um dos jogos que a gente estaria falando hoje. Na cara, naquela época, eles faziam uns jogos fantásticos, né? Mas lembra do Super 3D Portal 6, cara? Aquele jogo, vou te falar, era foda. Porque ele é um conceito sensacional que funcionaria muito bem no Atari, né? Você não precisava realmente dos gráficos que você tem hoje, sabe? O cara conseguiu reproduzir o jogo exatamente como ele era.
Uhum.
Isso que é foda, sabe?
Verdade. Já que você tá falando de representar tão bem assim, eu queria falar do Fable of Griselda, que é, ó, como vocês devem estar imaginando, é o Zelda, né, cara? De Nintendinho. Isso. Só que ele, assim, ele é todo feito em ASCII, né? Ou seja, você usa aqueles símbolozinhos toscos lá que
você... É que nem se vocês lembram desse tipo de jogo no cast da 3D Realms, né? Como Cross, né?
Uhum.
Que é aquele cenário todo feito em texto, né? O Link é uma carinha feliz.
Exatamente. Mas os cenários, cara, são muito, muito parecidos com aqueles.
Ah, são idênticos. Ele recriou a cada pixel. Ele substituiu por uma caractere, né? De ASCII. Nisso, ele recriou os cenários com perfeição absurda, sabe? Cabe a você só, por exemplo, abstrair os inimigos e tal e imaginar o que eles seriam, né?
Foda.
Isso é muito legal, cara. Esse vale a pena pra mim.
Vale, vale. Eu não sei se o jogo tá completo, né?
Aliás, na maioria desses jogos que a gente tá falando, muitos deles não estão completos.
Eles dão ideia de como é que ficaria, né, cara?
Isso.
A ideia deles não é fazer um porte fiel.
Exato.
Outro jogo que achei excelente de se jogar foi o Soundless Mountain 2.
Puta merda!
Muito legal.
Um remake do Silent Hill 2.
Perfeito, cara. É muito impressionante.
Cara, até o andar lento do cara, ter a coisa da neve e tudo. Aí eu fui andando, aquela lerdeza total. E ele reproduziu cada coisa que tem no jogo, a história, totalmente
tudo,
reproduzida.
Tudo.
Tu tem o carro parado.
Começa
tudo.
No banheiro, aí você fica olhando no parapeito lá e começa a falar que recebeu a carta da mulher. Aí os nomes são todos trocados, né? Assim, pra...
Sim, tu vai caminhando, tu anda pelo cemitério, tu encontra a guriazinha que perdeu
isso.
A família.
Chega em Silent Hill, você começa a ver os rastros de sangue assim no chão, e aí você vai naquele lugar meio em construção que você achou raro.
E aí tu fica meio que viajando na história e tentando fugir, e aí começa a brotar zumbi por tudo.
Eu tava vendo uma entrevista com o carinha, pra você ver o nível de qualidade desse jogo. Esse é um jogo excelente, cara, você tem que jogar. Eu tava vendo uma entrevista com o cara que fez, né, dizendo que ele passou várias horas, assim, assistindo o jogo, né, Silent Hill, pra ele ir anotando o que que ele tinha ali que pegar de mais importante, que caracterizava o jogo, né, por exemplo, isso que o Paulo disse, desse andar lento, né, esse clima tenso, arrastado, assim, do jogo, né. E outra coisa, que ele tava tentando reproduzir a câmera do Silent Hill, que é uma câmera ruim, né, mas que acaba sendo mais um elemento do jogo que te dá tensão, porque muitas vezes você não tá vendo o que você queria ver. E uma coisa que ele fez com isso é que a câmera, muitas vezes, ela não segue o personagem totalmente. Então, você começa a andar, e aí você vai ver se tá na pontinha da tela, sabe? Isso te dá um medo, porque você não sabe exatamente o que tá na frente.
Isso é foda. Não, e a trilha sonora do jogo também ficou muito
também.
Foda.
Tem outro também, que é o Noiseless Mound, que é outro remake de Silent Hill, só que esse do 1, e o cara fez como se fosse um point and click, um adventure, né? Dos anos 90.
Isso.
Ficou muito bom também, cara. Outro jogo que me surpreendeu, assim, não por ser bom ou por ser ruim, mas simplesmente por ter tido alguém que quis fazer um remake dessa porcaria, um remake do Custer Revenge, cara. Puta que pariu.
Caralho.
Porque não Castle, pra quem não lembra, Castle Revenge é aquele jogo pornô, né, de Atari 2600, uhum, que você controlava aquele xerife, né, coronel, assim, que ia, né, até a Índia desviando das flechas que caíam pra, né, enfim, como que você faz um demake de um jogo de Atari 2600, né, velho? O cara conseguiu, ele teve a manha, ele fez como se fosse um jogo da época do Pong, né, preto, uhum, e branco, é um bloco com uma varinha saindo e outro bloco com uma varinha entrando, né, o encaixe ali. Então, você vai andando pra frente, vai caindo umas setinhas, assim, uns risquinhos, você tem que desviar. E aí você chega lá e aí fica fazendo movimentinhos, assim, e vai dando ponto. Aí você tem que desviar.
Vai cantar uma musiquinha.
É, cara, como assim, né, velho? Tem gente com muito tempo livre, assim.
Eu não vi esse jogo, cara.
Olha só, é aqui, ó, quer ver, Pablo?
Manda ele.
General Sherman's Redemption.
Caralho, cara. Muito tosco.
Então, outro que eu achei bem divertidinho, que foi um remake de Katamari, ah, que fizeram também. Mas tem dois, né? Tem um que é preto e branco e tem um colorido.
Isso. Ah, eu só vi o preto e branco e é muito ruim.
Assim, eu achei os dois legais, assim, sabe?
Uhum. Ah, puta que me pariu. Primeiro que tu não sabe o que é um Katamari aquilo. Tu tá enrolando uma coisa qualquer. Eu não sei, cara. Aí tu fica pegando umas células, uns infinitos de infinito lá, umas coisas nada a ver. E te manda pra outra coisa quase igual. Cara, me deixava vesgo, velho.
Esse daí, ele tem essa ideia um pouco distorcida do que é o jogo Katamari, sabe? Mas o outro que é coloridinho lá, que é mais bonitinho...
É o Let's Roll Up.
Ele segue exatamente, sabe, a ideia do Katamari. Parece até o King of the Cosmos lá, sabe?
E outra coisa que eu achei legal é que, pra quem já viu a capinha do... Acho que We Love Katamari, que tem uma casa de telhado roxo.
Isso.
Toda tosca. O gráfico do jogo segue esse estilo de visual. Tem até essas casinhas no cenário e tal. Isso é bem legal.
Ah, legal. Não,
e à medida que você vai rodando a Katamari, ela vai aumentando, você vai podendo postar em outras coisas também, grudar coisas maiores. E você também tem tempo. E o King of the Cosmos, ele até te sacaneia no final lá.
Filho da puta, eu tenho pesadelos com o King of the Cosmos.
E com a virilha dele.
É. Tá, então agora o próximo que eu vou puxar é de uma franquia que eu adoro de paixão, que é o dos jogos que eu permaneço jogando até hoje, é o que tem mais tempo, que é o World of Warcraft. A Gamers University fez uma versão de make The Molten Core, que pra quem não conhece, World of Warcraft é uma dungeon muito foda que tem no jogo, muito difícil. Eles fizeram um remake só dessa parte pra tu jogar no Atari.
Olha só, cara.
Alguém aqui se lembra do Adventure, aquele jogo de Atari que era um quadradinho?
Uhum.
Cara, segue a mesma coisa. Ele é idêntico ao Adventure, só que tu joga com dois personagens. E aí vem a parte legal. Tu pode jogar ou com os dois personagens simultâneos, tu controlando os dois, ou, se tu tem um amigo, cada um joga com um personagem.
Se você tem um amigo, isso é muito importante.
No meu caso, não tinha, né? Joguei sozinho com os dois. Meu último amigo me deletou da live.
Mas ele tem suporte online? Como é que é?
Não, não tem suporte online e não tem nem suporte a controle. Os dois no tecladinho ali, tá?
Ah, tá.
É bizarro a coisa. Mas aí vem a parte mais legal. O jogo é o seguinte. Tu é um ponto amarelo e tu é um ponto azul. O ponto amarelo é o guerreiro, o ponto azul é o healer.
Ah, tá.
Tu vai ter que andar por um monte de calabouços e labirintos até chegar ao fim da Molten Core e matar todos os chefes que tem.
Uh-huh.
E isso é muito complicado porque tu tem que tentar fazer assimilações dos monstros que existem no jogo pro do remake, né? Porque imagina que é gráfico de party, é tudo mais ou menos a mesma coisa, assim.
Uma coisa legal desse Molten Core, né? O cara fez, né, esse remakezinho e a Blizzard abraçou, sabe?
Uh-huh.
Eles fizeram um hot site do worldofwarcraft.com/MoltenCore, tudo junto, que é a brincadeira de 1º de abril deles de 2008, né, que eles fizeram. Fizeram um texto todo sério, assim, dizendo que o World of Warcraft iria pros consoles com o Molten Core, né, e eles falaram todos sérios, assim. O Molten Core será lançado primeiro no Atari 2600 e teremos planos pra lançar pra futuros consoles num futuro próximo e tal. E é muito engraçado que aí você tem, assim, né, os personagens, né, aí tem lá Lucifron, aí tem o Concept Art, que é um demônio todo foda lá, pegando fogo, e a screenshot, aquele fundo preto, uns pixels desenhados, assim.
Oh, muito legal.
E tem um trailer, cara, que é engraçadíssimo, cara, como se fosse um trailer de jogo mesmo, sério, né? Todo bem feito, assim, Molten Core e tal, e falando lá das vantagens, né? Aí, movimentos em 8 direções, e tem som.
E é muito foda, porque pode escolher entre a Horda e os aliados, aí eu fiquei, caralho, eu posso escolher até o meu, cara, dando mesmo, não faz diferença nenhuma quando for escolher.
Então, voltando pros jogos em ASCII, né? Um outro que eu comecei a jogar sem saber exatamente qual que era e descobri assim na hora, eu achei foda, que é o Disaster, né? Que é o Crysis, cara. É o remake de Crysis, que é muito foda. E aí os cenários, assim, as missões, assim, pelo menos até a parte que eu joguei, tava bem fiel mesmo, idêntico ao Crysis, porque você cai na água, né? E aí você tem que ir pra praia e depois você tem que procurar os seus amigos na floresta, aí você encontra o carinha pendurado na árvore lá e tal. Só que o engraçado é que ao contrário do Crysis, né, que vocês são soldados americanos que vão matar coreanos, vocês são coreanos e vão matar americanos, sabe?
E o jogo, ele tem uma certa complexidade, porque você tem que andar, por exemplo, nas fases em stealth, né? Se os carinhas te verem,
isso. Você tem a nanosuit, né, do Crysis, uhum. E você tem ela no jogo, sabe? Você tem um botão que muda a função, né, de armor pra stealth, pra velocidade, pra poder
tem
e tal.
Isso?
Tem, cara.
Caralho,
você muda
que foda,
lá no botãozinho,
cara.
Muito foda.
Caralho, que foda, não sabia disso, não.
Teve um que eu achei muito legalzinho também, assim, mais, assim, pelos puzzles que ele trouxe, que foi o Super Maria Cosmos.
Ah, sim. The Make de Super Mario Galaxy, né? Com algumas modificaçõezinhas.
É, você controla uma mulherzinha lá, né? E assim, quando você abre o jogo, ele te mostra duas telinhas, assim, como se fosse um DS, sabe?
É.
E você tem como se fosse uma canetinha, né? Pra você ir guiando ela em volta dos planetas.
É, ele pegou o conceito básico, assim, do Super Mario Galaxy e desenvolveu a partir dali, né?
Sim, sim.
Se você vai jogando, você vê que não tem tanta semelhança com o Mario Galaxy, assim, né?
Mas, assim, a ideia praticamente do jogo, assim, os puzzles, é você achar a chave, né? E levar até a fechadura.
É.
Guiando com a canetinha.
É, ficou bem legal.
Eu achei bem legal, assim, mais...
É como se fosse um jogo de DS mesmo.
Sim, exatamente. Acho que ele é meio zoado, porque quando você consegue abrir uma porta, ele fala congratulation pra você.
É, eu acho que é como se fosse uma tradução tosca, sabe?
All your base are belong to us, né?
Congratulation. E tem outro, né, baseado também no Mario Galaxy, esse já tentou pegar pelo menos mais próximo ali o conceito, mas pra um sistema muito inferior, né, não sei se é Atari, mas você tem vários círculos, né? Você é um pixel que fica preso, digamos, na gravidade desses círculos, que seriam os planetas.
Uhum.
E aí tem um pontinho laranja rodando pra esse círculo, que seria o Goomba. E você pode pular em cima desse pontinho e também você pode pular pra outros planetas. E aí, se você estiver perto o suficiente, a gravidade deles te pega e você fica nele.
Não, e o mais legal é que os planetas eles giram de formas diferentes, né? Então, se você pode pular pra um e ele tá se movendo pra outro lado, você acaba se enganando e correndo pra cima do Goomba, sabe?
É, o controle inverte, dependendo da órbita do planeta, digamos. Bem legal.
Legalzinho.
Cara, o meu próximo jogo é o seguinte. Apareceu antes da TIG, ganhou grandes proporções e eles resolveram terminar o jogo de vez, que é o GoldenEye 2D.
Olha só, não joguei esse.
Nossa, gente, vocês têm que jogar. Ele tem até site próprio. Cara, ele é um port do GoldenEye pro Game Boy, e não é o Color.
Caraca.
E é absurdo, gente, é absurdamente fiel ao 64, tirando que ele não é em primeira pessoa, óbvio, né? Mas as fases são idênticas, tem que destruir os sete alarmes, tu tem que pular de, no final, pular de bungee jump, da primeira fase.
Uhum.
E é tudo em SD, os gráficos são soberbos pro Game Boy.
Tá vendo, cara, tá excelente mesmo.
É um jogo que, cara, se tivesse na época eu compraria rindo e feliz. A dificuldade, ela é muito alta, muito alta. Só tem uma vida e tu perde vida pra cacete no jogo. Ele roda no Windows, ele não é um ROM e ele fica com a janelinha pequenininha no meio da tela como se fosse um Game Boy mesmo. Bah, é sensacional esse jogo.
Cara, que foda. Tá o link aí, então. Eu quero fazer só uma pergunta. Você tem como usar um lápis como arma?
Um lápis? Como assim?
Cara, a AK, aquela metralhadora do GoldenEye PS4 é um lápis, cara.
Ai, verdade, cara.
Então, saindo um pouco aí do TIG, né? Um jogo que foi feito como comemoração dos 20 anos do Mega Man foi o Mega Man 7 versão 8-bits, né? O cara pegou todo o Mega Man 7, todos os chefes, todas as fases, e fez como se ele tivesse sido feito pro Nintendinho, né? Com aquele Mega Man, com cara de batata e tudo.
Ah, cara, esse ficou muito legal.
Ficou muito legal, cara. Se você não sabe que o Mega Man 7 foi feito pro Super Nintendo, você não acha que esse é um remake. Ficou perfeito, sabe?
Ele não tem aquela fase inicial, né? Que é aquela parte
verdade,
lá, que o Dr. Willy foge.
Eu acho que isso é até pra deixar mais parecido com os Mega Man de NES, né? Porque esse lance de fase inicial começou com o X, na verdade.
É. Mas quando você entra na fase... sabe? É igual, cara. Igualzinho. Idêntico.
Mas, ô, Diego, tem outro Mega Man aí também, né? Um remake.
Cara, eu não sei, cara, se realmente foi um remake ou se foi um vídeo feito, porque eu só achei o vídeo no YouTube, mas tá aí o link também, que é um Mega Man pra Atari, cara.
É, cara, muito bom.
Legal, cara.
Já sério que saiu isso? Caralho, velho, que bizarro.
Cara, e falando em remakes desses jogos clássicos pra Atari 2600, tem um do Sonic, cara, que é hilário, velho. Eu não sei se tem um jogo completo, velho, mas eu queria muito jogar ele. Porque, como o Diego disse na apresentação dele, velho, tá bem melhor do que os jogos atuais do Sonic. Cara, o vídeo é muito engraçado, velho. Chega o Sonic, ele pula, pega duas argolinhas, cai num buraco, aí acaba o vídeo. Muito bom, velho.
Outro jogo que eu me apaixonei pra jogar, o jogo é uma merda, cara, tem a pior jogabilidade que um jogo pode ter, que é o Bootleg Bash, que é um demake do Smash Brothers.
Ah, é. Demake de um jogo terrível, né? Só podia ser terrível.
Não, peraí, André. Então fala Smash.
Sabe que eu defendo o André até o fim da minha vida, né, cara? Eu concordo com ele nessas partes, que a gente tem um gosto muito parecido.
Ah, claro.
São, cara, poucas pessoas que detestam.
Não vou fazer nada, cara, mas
cara,
eu gosto
tu
muito.
Gosta de Smash Bros, tu gosta de...
De Donkey Kong, Donkey Kong, tu...
Não tem Kong Race, não, tá?
É, tu, é gosta... o Blast lá.
É, o Mario Blast, tá fanático. Então, esse jogo, cara, imaginem se fosse lançado. Cara, eu não, acho que não sei nem se é pro NES aquilo, cara. É um híbrido, é um 8-bits, né, cara?
É um 8-bits melhorzinho que o NES, assim, um pouco.
E tu pode jogar com até 3 personagens, não é 4, mas tudo bem. Tem o Link, o Mario.
É, mas o engraçado é que o Mario, ele é tipo Karl Marx, assim, ele tem uma barba, sabe? É como se fosse um comunista mesmo.
Parece o Lula.
É, parece o Lula. Lula, na verdade. O Pikachu é muito engraçado.
Cara, o Pikachu é um cachorro, né, cara? É um cachorro com rabo de porco, cara. O
Pikachu parece que tá com AIDS, cara.
É, ele é muito engraçado. O Link, ele tem um arco e não dá flecha.
Não dá flecha, eu não consegui atirar. Outro que eu achei sensacional, assim, o conceito, né, como seria The Sims no Nintendinho 8-bits, né? Você controla um personagem na sua casa, né, e ele realmente tentou transportar todos os conceitos de The Sims pra um sistema simples como o NES, né? Porque no NES você não poderia ter esse sistema de vizinhança. Você tem você mais algumas pessoas na casa, né? Você não escolhe quem. E aí você chega perto da pessoa, a pessoa te dá raio, ou aparece um balãozinho de um assunto que ela tá falando. Uhum. E lá em cima tem as barrinhas de necessidade, né? E você tem que ficar preenchendo elas. E também, de vez em quando, aparece a morte, assim. Você tem que fugir da morte, sabe? Na casa e tal. Chama Red Man.
Esse jogo, eu lembro que eu quase fiquei com depressão jogando esse negócio. Porque as barrinhas desciam muito rápido. E aquela música que toca, cara. É outro que eu vou falar aqui. É o Corner Shine, que é um remake de Mirror's Edge, né? Só que assim... Em 2D, né?
Porque Mirror's Edge nada mais é do que um jogo de plataforma em 3D em primeira pessoa.
Verdade.
Apesar de ter achado ele bastante complicado de jogar.
É, eu não gostei também, não. Achei a jogabilidade confusa.
Eu curti muito mais aquela versão em Flash, sabe?
Ah, já, com certeza. Sabe? Essa é ótima. Porque esse Corner Shine, né, ele tentou reproduzir mais como se fosse NES também, né?
Uhum.
E na parte gráfica, pelo menos, ficou ótimo.
Mas a jogabilidade ficou bastante.
Pô, eu gostei, cara.
Enfim, cara, olha só. O interessante de se notar é que todos esses jogos que a gente comentou aqui nessa última parte, né, de feitos por fãs, vocês podem encontrar ou nesse site, o TG, né? A gente vai deixar o link aqui do site.
Uhum.
Ou em outros sites, né? Espalhados por aí, que a gente vai deixar o link dos que a gente comentou aqui também. Mas claro, né? Existem muitos outros jogos feitos por fãs, jogos baseados em outros jogos, né? Nesse sentido.
Fiquem à vontade pra completar a nossa lista, né?
Claro.
A gente deixou de falar aqui de alguns excelentes, tipo o The Interwebs, que o cara fez um demake da internet. Muito bom isso, cara. Tem um de Bleach, sabe? Tem um,
cara, de Bleach é muito engraçado.
É muito engraçado.
Cara, o Endless Sea, cara, também vale a pena, que é aquele do Endless Ocean pra Wii.
Como o Diego disse, você vai vontade de completar a nossa lista, né?
Joga tudo que tá lá, que um deles vai te agradar. Se souber de alguma coisa diferente, passa, que eu adoro The Maze. Amamos os chineses.
Então é isso aí, cara. Até semana que vem e game over.
No mais, nada mais. É igual o teu. Eu falei, não, não é, cara. Aí, tipo, a gente foi na casa dele lá. Era, realmente, ele parecia muito com o meu assim. Só que o dele se encaixava por cima. E a minha entrava no dele. Mas o meu não, porque o meu não dava pra enfiar. Aí eu falei, ah, tá, mas coloca aí. Aí, cara, ele colocava. Aí o dele tinha nada a ver com o meu, sabe? E aí, naquela época, eu comecei a ver. Nossa, acho que foi a primeira vez que eu tive contato com o na minha vida, sabe?